O processo de aquisição de empresas é um fenômeno comum no mercado financeiro. Se trata da compra e venda de organizações privadas, seja total ou parcial. Apesar de ser um processo regular no mercado, existem alguns fatores que podem influenciar no processo. Para falar sobre o assunto, conversei com Herman Telance, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que explica alguns desses fatores.
É assim, uma empresa, ela... Vamos lá primeiro para o lado mais simples, tá? Olhando só a parte da grana. Ela vale alguma coisa na mão dos detentores atuais da empresa. Ela vale mais na mão de novos detentores. Então eles vendem. Pode ser a empresa inteira, pode ser uma parte. Se para o fulano que poderia estar vendendo, aquela empresa, aquela parte daquela empresa passou a ter valor negativo, ela está só subtraindo recursos, e se o cara não conseguiu melhorar, ele tem a alternativa de vender ou fechar. Então, mas isso seria um caso mais extremado já. O caso mais simples é que ela vale mais na mão do novo proprietário do que do antigo. Na prática, tem uma série de motivos pelos quais pessoas vendem empresas. O indivíduo pode estar com dificuldades, pode ser financeiras, geralmente no final redundam em financeiras, mas elas podem ter uma origem comercial, os produtos não estão indo tão bem assim, e o fulano que compra consegue vender muito mais, muito melhor, uma distribuição melhor. Ou então o camarada está com problema de absorção de tecnologia, não está conseguindo acompanhar por algum motivo, e o fulano que vai comprar consegue embarcar tecnologia rápido, na hora, sem grandes problemas. Ou o fulano pode ter problema de governança, são caminhos usuais. Pode acontecer de alguém de uma empresa do exterior querer vir para um outro país, por exemplo, Brasil, por exemplo, tá? E ao invés de começar a construir uma coisa do zero, talvez seja muito mais prático e barato comprar alguém menor, né? E usar ele como ponto de partida.
Devido à normalidade do processo e o poder que certas empresas possuem no mercado, perguntas sobre a competitividade e o surgimento de monopólios surgem no horizonte. Contudo, como explica Manterlance, esse questionamento não é algo novo.
Isso é um tema bem antigo, tá? Isso é um tema que do século XIX, quando os caras perceberam nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi descoberto em paralelo em vários lugares, mas o exemplo melhor é os Estados Unidos, que as empresas de logística estavam dominando o setor industrial e comercial. Na época, trens. Como era o cara de monopólio dos trens naquele pedaço, ele comandava tudo e fazia o que queria. E ele ficava com a parte grande do lucro. E o governo não teve dúvida. Desmontou os monopólios. Isso o tempo todo existe, hoje em dia no mundo inteiro. O Brasil tem o CAD para isso. E funciona por ondas. Tem épocas em que o pessoal entra numa certa normalidade, mas quando tem um problema de algum tipo, eles voltam a rediscutir se aquele monopólio devia não existir.
O professor comenta sobre os efeitos que a falta de competitividade pode trazer ao mercado, devido à concentração de poder empresarial e à falta de competição, caso não haja regulação para impedir isso.
A modelagem mais simplesinha é de preços. Agora você tem coisas bem melhores. Por exemplo, se a empresa não tem competidor, para que ela vai melhorar o produto? Para que vai fazer o próximo salto tecnológico? O que ela ganha com isso? Então, empresas que não têm competidores costumam ser bem paradas em termos de evolução. Se eu tenho 10 competidores no mercado, um deles vai sair na frente ou na inovação de produto ou de processo. Aí vai começar a ganhar dinheiro sozinho, os outros são obrigados a acompanhar. E se todo mundo acompanha, o custo de todo mundo cai. E se o custo de todo mundo cai e tem competição, porque são 10, não tem como não concorrer, essa redução de custo com algum tempo é repassada para os consumidores. Então é muito mais do que margem, é a própria eficiência do design do produto e a eficiência da produção. Se você tem um competidor só, você espera pouca evolução, pouca criação de novas soluções, você espera pouca evolução tecnológica. Mesmo que a tecnologia se desenvolva, os caras nem se dão trabalho de pôr para rodar. E com o tempo, nem o lucro da empresa fica tão grande, só o custo.
No Brasil, a regulação sobre aquisição e monopólios é responsabilidade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O professor comenta sobre a atuação do órgão e sobre regulações similares pelo mundo.
A legislação e as práticas antimonopólio nos Estados Unidos são muito mais firmes e eficazes do que aquelas que conseguem operar no Brasil, embora é claro que o Brasil tenta copiar todo mundo, né? Mas, na verdade, não consegue. Você tem muitos monopólios locais, desde a cidadezinha pequena, que tem um cara com um posto de gasolina que faz o que quer. O CAD não olha isso. O CAD olha alguns grandes processos de junção de empresas para ver se vai deixar o cara, se vai aprovar ou não, e aprova quase tudo. Se você me fala dos Estados Unidos, não, eles não aprovam quase tudo. Eles se preocupam, e de vez em quando eles exigem que um grupo grande se subdivida. Para que surja a competição. E tem um outro movimento interessante nos Estados Unidos, nessa mesma linha, que é um movimento que tem um espaço interessante dentro do Partido Democrata que está hoje no governo, que é um de transformar, por exemplo, as grandes TIs, as grandes empresas de TI, acho que Facebook é a mais mencionada, é uma utility, ou seja, ele passa a ser fortemente regulado, passa a ser considerado um serviço público. São tentativas de controle, ou controle via competição no mercado, e se a competição no mercado não for possível, então você precisa de algum tipo de regulação.
Para falar sobre o processo e regulação em torno de aquisição empresarial, conversei com Roy Mantelance, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.